Pronto, já tá gravando. Eu vou fazer só algumas perguntas antecipadas, aquelas perguntas que a gente tem que fazer de permissão. Seu Pedro, eu posso usar parte ou pedaços dessa entrevista ou o total da entrevista no meu projeto de mestrado?
Sim.
Sim. Primeiro eu queria, seu Pedro, se eu contasse um pouquinho da história do bar Olaria, quando nasceu, quando.
Isto foi o seguinte, nós em 2010 soubemos que estava a concurso, portanto, aqui este espaço do Centro Cultural que tem o bar, o restaurante, a esplanada, e que já tinha sido concessionado anteriormente e tinha funcionado aqui o Olaria, inicialmente, um projeto também que eu onde eu estive envolvido, não era sócio-gerente, mas estava com dois amigos, que era o Nuno e o Daniel, e que nessa altura também já tínhamos, portanto, realizado uma série de eventos musicais no bar e tinha o restaurante a funcionar. Depois fechou e quando nós soubemos, eu e o Nuno, o meu sócio, portanto, que acabámos por concretizar essa candidatura, em 2010 resolvemos candidatar-nos ao concurso para a exploração aqui do espaço do Centro Cultural. E em 2011, então, nós ganhámos o concurso e abril de 2011, abrimos então o conceito e o projeto Olaria. O Olaria, portanto, esteve a funcionar desde 2011, de abril até março deste ano, passado, 2016, e foi um projeto penso que marcou a cidade, especialmente no âmbito de dar uma dinâmica muito forte à cidade. Um dos nossos objetivos em termos daquilo que era o nosso, em termos do projeto e concretamente a atividade do bar, seria em que o bar servisse de montra para todos os projetos artístico-culturais aqui da nossa região, onde estaria incluído, obviamente, a parte musical, mas não só. Sempre tivemos exposições de pintura itinerantes com artistas plásticos aqui da região, de fotografia, escultura. Obviamente que o forte e aquilo que ganhava mais visibilidade era a parte musical, até porque dava outra animação à casa. E nesse sentido, trabalhámos muito com música ao vivo de várias índoles, demos oportunidade há muita expressão cultural na área musical aqui da nossa região, de projetos de bandas de covers, de bandas de jazz, de bandas mais populares, inclusive também demos a oportunidade de muitos projetos ligados um bocadinho às escolas de música, bandas mais filarmónicas ou projetos de mini bandas filarmónicas também darem a conhecer o seu trabalho. Obviamente também passou pela parte dos DJs e foi um projeto muito, muito aliciante, da qual nos orgulhamos muito e que realmente marcou a cidade, e penso que neste momento faz muita falta em Aveiro novamente haver essa dinâmica, porque aquilo que nós conhecemos de Aveiro é que é uma cidade extremamente rica, muito rica em termos daquilo que são talentos e pessoas que estudam música, que têm os seus projetos musicais, porque temos uma série de escolas de música, temos o conservatório,
uma universidade,
temos a universidade, temos a universidade com um curso de música, e não faz sentido, portanto, e é um dos feedbacks que nós ouvimos e sentimos, é que as pessoas em Aveiro neste momento não têm palco para mostrar o seu trabalho, têm infelizmente que ir para fora, isto tudo devido aos constrangimentos provocados por toda uma legislação que existe em termos daquilo que é a lei do ruído e o regulamento das músicas ao vivo, que criam extremos constrangimentos, e não faz sentido porque uma cidade que está a crescer turisticamente como Aveiro e que vai continuar
Portugal,
a crescer.
Portugal, isso,
e que vai continuar a crescer. Nós vamos para fora e qualquer cidade nós notamos que a música faz parte da cidade. A claro. Música faz parte da vida, claro. Como eu costumo dizer.
E não, ninguém...
A música faz parte da vida. Portanto, era quase inconcebível concebermos a vida não, sem a música.
E
a qualquer, em qualquer lado, penso que isso é uma. Podia marcar, podíamos marcar e podíamos aproveitar esse know-how e essa força que nós temos em termos de talento musical. E neste momento está a ser subaproveitado. O Olá é nesse sentido. Nós estreitámos muitas relações com escolas de música, com o Palco Central, com a Oficina de Música, sim, com a OMA, com a Universidade, e realmente um dos projetos engraçados que nós tínhamos aqui era ter uma jam session, onde desse oportunidade à comunidade de músicos de virem mostrar o seu trabalho, e era uma forma de se reunirem, que funcionava muito bem.
Geralmente acontecia, essa jam session acontecia que dia?
Era a quinta-feira.
Toda quinta-feira, de 10 à meia-noite,
tinha um horário. Era a quinta-feira. Obviamente que depois, e particularmente depois da situação da alteração das eleições com a nova presidência e com o novo executivo desde 2013, os constrangimentos foram evoluindo, foram aumentando e a dificuldade em realizarmos esses projetos também cada vez mais foi aumentando, até que se chegou a uma situação que é que neste momento se depara, que neste momento praticamente não há música ao vivo em Aveiro.
Sr. Pedro, uma pergunta que envolve também a Câmara. Eu sempre pensei, e aqui sempre me disseram que era o mesmo tipo de um centro cultural. Você acabou de me afirmar isso, que aqui havia exposições de quadro, que havia música, que havia... A casa sempre foi aberta para a cultura. A Câmara, em algum momento, lhe procurou, lhe deu apoio, nada, alguma coisa nesse sentido?
Sim, a Câmara deu apoio no sentido, para nós, eu para mim, um apoio muito bom era já não criar muitos constrangimentos. Isso já era uma situação que para nós já era muito boa. Obviamente que a partir do momento em que funciona aqui os serviços de câmara e depois coabitar com essa situação, não é que não se consiga, tudo se consegue, mas a partir do momento que as pessoas começam a criar algum tipo de dificuldades e constrangimentos, isto é um espaço, o espaço do bar é um espaço comum, é um espaço que é do concessionário e da câmara. E nós temos que respeitar as regras que são impostas por eles, obviamente que respeitamos e tentamos sempre em estreita colaboração fazer alguma coisa. Agora, aquela situação de trabalharmos com regularidade, isso de facto neste momento não é possível.
O público na Jam Session era variado ou era de uma determinada idade?
O público era um público variado, apesar de o forte ser um público, digamos que na casa dos 20, 30, mas era um público variado, sem dúvida nenhuma. E era engraçado porque mesmo os projetos de música ao vivo que nós tínhamos aqui, ao darmos a oportunidade e trabalharmos com vários projetos musicais de bandas, umas oriundas da Gafanha, outras de Águeda, outras de Albergaria, outras de Espinho, atraíam para a cidade.
Tu me disseram que vinha pessoas, até gente do Porto para cá.
Pessoas de todo o lado, sim. Era uma coisa que em 2011 havia uma atração, havia uma capacidade de atração de pessoas daqui da nossa zona de região limítrofe de Aveiro, Águedas, Nadias, Bairradas, Albergarias, até mais Porto, interior, lá. Severos de Boga, por aí, até Espinho, eventualmente Viseu, e vinha muita gente para Aveiro. Neste momento Aveiro não tem essa capacidade de ação, e a música é uma âncora fundamental para isso.
Justamente. Eu só estou terminando, porque 15 minutos da nossa entrevista, eu vou fazer só uma pergunta, é sobre a lei do silêncio. Eu sei que ela embarga, não, eu estou falando isso não apenas como estudante, mas como músico também, porque em princípio quando eu cheguei aqui, eu também procurei os bares, não, a gente não contrata mais ninguém, já teve bandas aqui, hoje por causa dessa lei, a gente não contrata. Vocês pararam com um projeto de música justamente, a lei do silêncio impactou alguma coisa nesse sentido?
Obviamente que o regulamento municipal relativamente ao ruído
também vem influenciar e determinantemente a tomada de decisão dos proprietários e não poderem apostar, porque não faz sentido, porque a qualquer momento teríamos sempre os problemas com a situação da fiscalização e das... Eu acho que é assim, nós temos que viver em comunidade e temos que viver respeitando os outros, mas acho que não deveremos ser, como eu costumo dizer, não partilho da opinião que teremos que tomar decisões cegas, entre aspas, não é? Em termos daquilo que pode... Temos que ter sempre a capacidade de perceber até onde é que, sem ferir o outro e, claro, e respeitando, acho que as pessoas podem conviver perfeitamente de outra forma, porque nós vamos a outras cidades. Assim, se nós vivemos todos no mesmo país, obviamente pode haver regulamentos municipais diferentes, claro, mas nós vamos a outros sítios onde realmente não há problema nenhum e também existem pessoas a habitar, existem... Assim, eu acho que isto é tudo uma questão de estratégia e de realmente de haver vontade que as coisas se façam.
É, a gente vai para perto aqui, em Águeda mesmo não tem essa lei, e os meninos, alguns amigos meus, tocam em Águeda direto lá.
É natural.
Tá pertinho mais daqui. É, não foi, eu também não sou da Câmara, somente uma pressupondo, foi consultado vocês antes da lei ser feita, não consultaram bares, músicos, não fizeram a... Não.
Houve uma situação de discussão pública, penso eu, não tenho bem a certeza relativamente a essa situação, ou penso que não, foi mesmo determinada e depois foi... Houve um prazo para ser aplicada e para as pessoas se prepararem com a situação dos limitadores de som e toda essa situação, que nem toda a gente, e isso podia realmente constrangir relativamente à situação dos horários. Se tivesse limitador de som, possibilitaria um horário mais alargado de quem não tivesse limitador de som. Obviamente que o limitador de som depois também acarreta investimentos, e cada pessoa, cada empresário tomou decisão em conformidade do que é que acharia melhor. Mas...
Eu queria agradecer, seu Pedro, acho que todo mundo seu tempo vai ter que trabalhar agora. Eu queria agradecer muito pela entrevista, isso vai estar partes ou total dentro do meu projeto.
Agora continua, só para finalizar, eu acredito que realmente que vamos voltar a ter uma cidade com música. Que acho que é isso que todos queremos,
todo meu projeto.
E acredito sinceramente que Aveiro vai voltar rapidamente a ser uma cidade onde os músicos possam ter realmente palco dentro daquilo que é a sua cidade para mostrar o seu trabalho, que acho que é isso que todos desejamos, com regras, sem dúvida nenhuma, mas que haja essas possibilidades, que haja essa possibilidade.
Obrigado, Sr. Pedro. Terminar a entrevista aqui.
Então,
não vá não. E papel. Isso aí deve ser alguma coisa. Eita, foi. Logo dois. Deixa eu dar um stop aqui.